Bola, estamos aqui ao vivo, agora sim, né? Testando esse novo sistema e a gente tem aqui com a gente Alessandro Medeiros, ultramaratonista.
Fala, galera. Bom dia.
Temos aqui Letícia Moreira e temos Aline Fintelman.
Olá, pessoal. Tudo bom,
bom
dia.
Como vocês estão?
Bom dia, Henrique. Bom dia, Alessandro. Bom dia, Aline. Vamos começar
bom
a falar aqui.
Tudo show de bola para vocês? Tudo show de bola com vocês?
Tudo jóia. Pronto para a próxima, quer dizer.
Legal demais. Legal demais. Muito bom. Pronto para a próxima já, cara?
Já, cara. Já
rapaz, eu vou dizer.
Já mudou aqui
você,
o sistema.
Já mudou o sistema, né? Você já é mudou. Meu ídolo, não tem jeito não, cara.
Nada, obrigado, cara.
Só virar a chavinha, né, Alessandro? Vira
a
chave.
Só virar
a chave. Sai da ultramaratona, entra no molde Ultraman.
No molde triatlon. É rápido,
cara,
isso.
Eu acho você, Alessandro, um cara fantástico, porque eu vou te dizer, viu? Putz, é show.
Ah, obrigado.
Esse nível de eu acho incrível. Você
posso dar um depoimento que eu acho muito interessante, foi uma das coisas que a gente conversou.
Claro, lá, claro.
Depois a gente vai falar um pouco da estrutura da prova, né? Mas eu, primeira vez que eu estava acompanhando, e aí eu no carro, assim, acho que a Letícia vai lembrar, aí a gente ficava pensando, eu falei assim, o que que passa na cabeça do Alessandro? E durante 24 horas, o que será que ele fica pensando? Aí eu pensei, a primeira vez, eu falei assim, e eu doida, a Letícia tá aqui que não me deixa mentir. Eu falei assim, pô, preciso correr, eu quero correr com ele. Fiquei assim,
aí.
Né? E a Ana, que estava com a gente, falou assim, calma, fica tranquila, você vai ter tempo de sobra para correr. Então, e aí eu ficava pensando assim, o que será que...
190 quilômetros.
Aí eu pensava assim, será que eu falo com ele? Será que eu fico calada? Ele nem sabe disso, né? Eu falei assim, será que eu puxo conversa? Porque assim, tem um esforço, mas a gente sabe, né? E a gente vai falar aqui, né? Até quando a gente for falar aqui da questão da frequência cardíaca, que é um esforço que você controla. E que você controla mesmo, porque senão você quebra, né?
Uhum.
E aí eu ficava cogitando isso. E a gente chegou a correr junto, lá no primeiro dia, algo mais de 2 horas, em que a gente trocou muito poucas palavras. Mas assim, a energia e a sinergia que você fica ali, né? E ele, pô, fica aqui, fica ali e tal. E a gente vai falar da beleza que a gente viu natural, né?
Exato.
É um nível, realmente, Henrique, que você tem que estar mental, que vai muito além do medíocre, do mediano. Você tem que estar realmente no passo acima. É, de ligação com o corpo, sabe?
Entendi.
E eu acho, sinceramente, que a escolha alimentar é importante nisso, né? A escolha total do estilo de vida como um todo. A gente conversou a hora que ele vai dormir, a gente trocou várias ideias. Então, assim, tudo isso é um conjunto que faz do Alessandro um cara fora da curva, que permite a ele correr os 190 quilômetros e agora, 2 semanas depois, já está focando e treinando por uma outra coisa. Né, para outras modalidades, inclusive, o que é muito interessante para o nosso corpo, né? Quando a gente fala do cross-training, né? essa cruzada que a gente faz da corrida, que você entra para uma natação, mesmo que o teu foco seja corrida, mas você usar uma natação ou usar uma bicicleta, usar coisas que você muda o estímulo desse corpo, né? Que não deixa de ser uma hormese controlada, né? Então, assim, e que você cria, que você constrói, que você cresce a cada novo passo que você dá. Então, assim, eu não tinha falado isso pra você, Alessandro, fiquei, assim, encantada com essa questão mental, e é por isso que eu te falei,
obrigado.
Falei, bicho, da outra maratona realmente me pegou, porque te coloca num outro plano, que eu só comparo ao meu jejum de 10 dias, tá? Porque a gente tem que entrar num outro nível, realmente, mental. Então, ó.
Eu acho
obrigado,
essa,
minha amiga.
Essa,
obrigado,
essa,
obrigado.
Acho que essa resiliência mental do Alessandro é comparável a daquele cara, eu tava escutando o podcast dele ontem com o Andrew Huberman, aquele cara, o David Goggins.
Do Goggins, É, todo mundo me compara com ele aqui. Eu falei assim, a
Cara,
única
não tem
diferença é que
como
ele
não
come de
comparar,
tudo, né?
entendeu? Não tem como
E
não
não faz em
comparar.
jejum.
Porque a diferença é que o que ele faz, sei lá, faz comendo, imagino, né?
Sim.
Mas você, o nível, você ter um trabalho físico demandante como você tem, e ainda dar conta do nível de treinamento que você dá, e chegar numa prova dessa, e, sabe, tá entre os top 5, né? Que tem se repetido nas últimas provas, você tá sempre na elite da prova, competindo com gente mais jovem, né? Porque você, eu imagino que você deva ser o tipo assim, o vovô
Por
da
aí.
prova, né? Porque a galera,
Por
quando
aí.
chega na sua, você tá com 52 ou 53, Alessandro?
Eu vou para 5-4 agora.
Vai para 5-4, né? Então, quer dizer, você tem não só não é só uma questão mental, é também a prática do esporte que está internalizada na sua veia mesmo, e que faz uma diferença incrível no estilo de vida que você leva, né? Quando a gente olha para você, a gente vê claramente que você é uma pessoa que dedica a sua vida ao esporte. E quem sabe não vai virar profissional nessa história, né? Quem sabe as
Eu
coisas não
até
estão acontecendo para esse rumo.
eu falei isso com a Letícia. A gente teve uma reunião com o pessoal, uma entrevista basicamente, né? Aí o cara perguntou, né, que me faz diferente. Eu falei, cara, eu nasci atleta. Isso daí eu tenho certeza absoluta. Só não tive as oportunidades que nosso país não dá, né? E a vida, né, vai te levando para você construir outra forma. Mas eu nasci atleta e meus antepassados provavelmente eram exploradores, eram um caçador, dono da família ali, né, da tribo. Provavelmente eu era alguma coisa parecida com isso. Porque eu sou muito inquieto mesmo nessa questão de performar, melhorar o eu, né? Melhorar como atleta, como pessoa. E o que a Aline falou é muito interessante, que dentro da prova mesmo, todo mundo me pergunta isso, cara, o que que tu fica pensando ali? É uma conversa entre eu e eu, assim, que é incrível, né, cara? A gente vai negociando as coisas ali, e como ela falou, em alguns momentos a gente estava ali do lado, mas eu sentia a vibração boa da Aline ali do lado, sabe? Sem conversar nada. Parecia que eu ouvi o coração dela batendo, sabe? E isso dali botava no meu ritmo ali. É uma sensação,
Muito legal.
como ela falou, foi picada pelas ultras, né? É uma sensação
Eu
que
ainda vou, Alessandro, eu
só
ainda vou
fazendo.
fazer uma corrida ao seu
Vambora.
lado, tá entendendo? Ainda vou
Bora, meu.
correr assim, tipo uns 100, 150 metros ao seu lado. Ainda vou fazer isso aí.
Mas já vai dar para sentir a boa vibração sua, meu amigo, sem dúvida.
Da próxima a gente tem que levar uma van.
Vai trocando. Mas antes da gente, né, ir para frente, né, complementando o que a Aline falou, e você, Henrique, vai ter essa oportunidade de estar com a gente em alguma prova, eu tenho certeza disso, que depois que você é staff, você muda muita coisa. A sua visão de mundo, a sua visão de pessoa, a sua visão de como você lida com as coisas, ela muda. Porque ali você está colocando o teu corpo à prova também. Porque o Alessandro é fora da curva, mas a gente é normal. Então, para a gente, mesmo estando em staff, a gente está no nosso limite também. Tanto no nosso limite físico, quanto também no nosso limite mental. Então, você tem que entrar também nessa energia, né? E eu falo, né, que a equipe de staff em harmonia, ela faz toda a diferença para o atleta.
Não tem
Porque eu
dúvida.
já estive em staffs, né, que a gente estava em total harmonia, e a gente teve umas que não estava tanto assim. E a gente vê isso né, sendo uma coisa que ele também pega para ele. Então a gente aprende a lidar com pessoas, a lidar com situações desafiadoras, a dar com as personalidades, como que você lida com aquilo. Então, o staff para mim, e a Aline está aqui para me ajudar aí nisso, é uma mudança. Eu falo que eu sou uma Letícia antes de começar a ser staff do Alessandro, e cada prova e cada uma é um aprendizado diferente. É uma forma diferente. E esse negócio da gente pensar, né, Aline, o que será que ele está pensando? A gente também começa a entrar nesse flow também, porque teve alguns momentos que eu fui ali de bike junto com ele, e tinha hora que eu assim, não pensava em nada, não passava nada pela minha cabeça, porque a gente estava em silêncio, eu estava de bicicleta do lado dele ali, e eu passava assim um tempo, parecia que minha cabeça não estava conseguindo pensar em nada, né? E depois também eu fui criando algumas formas, na hora que a gente foi caminhando no final. Eu fui criando algumas formas na minha cabeça de passar aquele tempo mais rápido. Então, eu consegui também entrar nesse clima que talvez é o que ele faz durante os 190 dias, né, durante 190 quilômetros. Então, é uma experiência incrível que eu falo que todo mundo deveria, pelo menos uma vez na vida, ser staff de um atleta como o Alessandro.
Não deixa de ser uma honra poder ter essa oportunidade, né? Porque eu sinto que cada passo que o Alessandro dá, cada prova que ele faz e cada live que a gente faz logo em seguida, né? Que já virou uma tradição, né? Vocês fazem uma
Sim.
prova, a gente faz uma live logo em seguida.
Legal.
Cada momento desse é um momento onde a gente está fazendo história. Sabe, imagina, você é o soldado que estava lutando no dia D da Segunda Guerra Mundial. Você é o cara que estava vendo a Princesa Isabel assinando a Lei Áurea, entendeu? Estou citando fatos históricos
Sim,
relevantes,
históricos.
né? Mas a gente está fazendo, vocês estão fazendo história a cada passo que é dado, a cada prova que é feita, porque está ficando num registro. Para servir de material de estudo. Quem, cara, sabe? É a diferença. Eu espero que seja um material de estudo para aquele aluno lá do futuro de nutrição dizer: olha, quem começou lá atrás a história de comer carne foi o Medeiros lá, que tinha nutricionista Letícia, que fez a. E não que seja: ó, o pessoal lá atrás era grotesco, comia carne, hoje nós somos todos assim, não comemos. Eu espero que
Eu
não
tenho
seja
medo
isso. Né? Porque
disso.
eu tenho medo, eu não tenho certeza absoluta do futuro, até porque eu devo viver, sei lá, mais uns 50 anos, sei lá, se eu viver isso tudo. Então eu não tenho certeza de como vai estar o futuro daqui a 50 anos. Espero eu que a gente, que eu tenha tempo de ver uma pequena queda, porque eu acho que ainda vai piorar um pouquinho, mas que depois a coisa melhore, entendeu? Assim eu espero. Mas que a gente está
O
fazendo
doutor
história, dá.
Eurípides me comunicou e voltou com o TCC lá da turma dele lá, então vai sair agora, vai sair o TCC sobre o meu caso, vai ser
Ah, que
bacana, pelo
legal.
menos
Legal, legal.
vai ter um paper aí falando um pouco sobre isso.
Isso é muito bom. Vamos falar um pouquinho da prova em si, ou vocês querem começar falando um pouquinho dos patrocinadores? Como vocês querem fazer?
Não, deixou sem dúvida, senão a gente esquece no final, né?
É, então
É, a
vamos falar.
gente.
Os patrocinadores são importantes,
Isso
hein? Afinal, estão
pega.
patrocinando, né?
Sim. Não, eu fico feliz, né, Henrique, porque uma empresa enxergou, né, que eu e a Letícia, nós, vocês dois também, somos aí os defensores, os embaixadores de uma alimentação com base animal, né? E a Conan, junto com a Fazenda, eles enxergaram isso daí, a gente defende eles e a maioria não defende o nosso propósito, né? A gente já
Sim.
bateu a cara na porta aí de várias empresas e os
É.
caras simplesmente dão de ombro, né? Não entende o que a gente quer comunicar. Então, sem dúvida nenhuma, agradecer a Conan e a Fazenda por proporcionar esse ano, né? Todos os valores que eles estão investido na gente é para as provas, né? Porque são provas internacionais, né? Agora tem agora no Brasil que iguala ali a questão do real e e eles me pagam em real, as provas aqui são e pago em dólar, né? Enfim, mas
Ah, que legal, cara, que legal.
a gente está buscando novos outros, né, apoiadores para a gente melhorar isso daí, né? Eu tenho uma bike aqui que é de 2 décadas atrás, dando exemplo, né? Eu preciso já me falaram isso. Especialistas, ex-atletas, fala, cara, tu é um jegue mesmo, correndo com a mesma bike de 20 anos atrás. Como é que
Mas
você dá
você
conta, né?
imagina quando você pegar uma bike atual, como é que
Não,
vai,
melhora. Sim,
né?
melhora.
Porra.
Melhora. Principalmente no triatlon, né? Para você correr um pouco melhor, né? Seu desgaste na corrida
Da prova.
melhora. Enfim, agradecer os meus patrocinadores aí. Um grande
Quem são
abraço
os
para eles.
patrocinadores? É Conan.
A Conan e a Fazenda Mundo Novo.
A Conan, fala um pouquinho sobre as duas
A
empresas, assim,
Conan
rapidamente.
é uma empresa de suplementação, uma suplementação animal de
Suplementação animal,
bovinos,
né?
isso, que
Certo.
precisa bastante, né, os pastos hoje em dia juntam, né, como o magnésio, que a gente sempre fala,
Riqueza, né? A riqueza do solo, né?
isso, a riqueza do solo, enfim, então eles têm a suplementação, e é um mercado gigante, cara, é um mercado muito grande, que a gente está começando a entender agora, e eles vieram através de uma palestra que eu e a Letícia fizemos na
Ah, que
associação
massa.
deles ano passado. Então, eles conheceram a minha história, foi um sucesso ali, uma palestra com quase 100% de aprovação, e eles nos conheceram, e logo em seguida, saí do palco, eles já falaram, não, a gente quer abraçar a sua proposta. Foi muito bacana, né,
Ah, que
Letícia? E
bom. Oi.
a fazenda, ela produz o Nelore, né, ela tem essa raça aí muito bacana, que eu também estou começando a entender, e são produtores de carne, né? São
Ah,
produtores
legal.
de uma raça especial. Grande abraço ao Eduardo, o doutor Eduardo e o doutor Fernando, para eles.
Nossa. É, e eles são da família Cardoso Penteado, que é muito tradicional na pecuária já há muitos anos, né? Então, é uma família já que está, assim, pioneiro em muitas coisas na área da pecuária, de inovação. Então, eles têm uma visão diferenciada que a gente vê, né, do pessoal da pecuária. Eles pensam, têm uma visão de futuro que está muito ligada ao que a gente fala, né, os mesmos valores que a gente. Então, realmente, a gente conseguiu, né, um patrocinador que casasse com as coisas, né, que a gente fala, que a gente tem, né, preocupação com o futuro, como você disse, né, como é que será esse futuro? Então, eu acho que esse passo que eles estão dando, né, em nos patrocinar, em levantar que a carne é um alimento importante para a saúde, é um passo importante. E agradecer, doutor Eduardo, e também doutor Fernando, que está com a gente.
Legal, legal, muito bom. Fala um pouquinho para a gente, Letícia, Alessandro, a Aline, não sei se participou do pré-prova, né? Mas fala um pouquinho para a gente como foi a preparação do Alessandro para essa prova. Teve alguma modificação, alguma novidade
Ah,
que foi
bacana.
incluída? Ou
Sim, Henrique. Sim,
a gente
Henrique.
manteve o
Deixa eu começar,
básico? Como foi?
Letícia. Deixa eu começar. Então, a gente levantando esse sarrafo aí um pouco mais, né, cara? Eu quis fazer. Quis não, eu fiz ela na Lion Diet, né? Então,
Certo.
3 meses antes da prova, eu conversei com a Letícia. E não, não, vamos botar para dentro. Porque eu sempre consumia bacon, ovos, né? E
Você
aí.
cortou, ficou só com carne de ruminante, só carne de gado mesmo.
Isso, carne vermelha, somente. E
Nada de vísceras.
não, vísceras, não, nada, nada. Teve
Só
um
carne
dia que
muscular mesmo.
eu comi torresmo um dia porque eu não proporcionei direito a minha refeição no almoço. Aí eu apelei para o torresmo, mas teve um dia
Certo.
só fora da curva aí. Então a gente quis mostrar mais uma vez que a carne vermelha nunca fez mal a ninguém, nunca vai fazer, né? Enfim, a Letícia pode comentar mais agora sobre isso, né?
Henrique, né? O Alessandro, ele já tá há muitos anos aí na carnívora, né? E aí a gente optou por fazer a Lion
São
porque.
quantos anos já na carnívora, Alessandro?
Ai, tem
Cara, eu
mais
tô indo
de
para
4
quatro. É, quatro e
anos. 4 anos.
pouquinho, é. Quatro e pouquinho.
A gente tem que ver certinho assim a data, mas tem um pouco mais de 4 anos. Mas porque o que acontece, né, Henrique? A gente está sempre querendo desafios, né?
Certo.
Então, o bom é que assim, o Alessandro ele sempre tá dentro, né? Vamos fazer
Ele
e enfim,
topa os desafios, né?
ele topa, porque o que a gente precisa, como ele é um experimento, né? A gente está colocando ele. Para a gente, tanto é que foi, né, uma das nossas preocupações, foi pegar todos esses dados. A gente falou, vamos fazer na Lion, né? Veio dele, da gente fazer isso na Lion para aumentar esse desafio, para a gente ver se por um acaso teria alguma interferência, né? Se seria. Acho que o Henrique. Aí, voltou. Se seria alguma coisa diferente, né? Se ele sentiria alguma coisa diferente. Então, a gente optou por isso. Então, 3 meses antes começou com a Lion. E assim foi, né? E no dia da prova, né? Que todo mundo, os atletas fazem lá o jantar de massas. O Alessandro comeu 700 gramas de fraldinha, né? Na noite
Anterior.
anterior. Né, então, e começou em jejum, que é uma coisa, né, que a gente pode trazer aí ao longo dessa nossa live. E o que que a gente fez, Henrique? Porque a gente queria que todos esses dados que a gente coletasse no na prova fossem muito certos. Então, eu separei a carne para ele. Em 50 gramas, né, no. Como é que chama aquele saquinho mesmo?
Porcionada
É.
no Ziploc, porcionada assim
Ziploc.
naqueles porções certinhas, né?
Coloquei 50 gramas, porque depois eu queria saber exatamente quanto ele tinha consumido, né?
Certo.
E também coloquei a quantidade a gente fez uma sopa de patinho, porque a gente sabia que ia estar frio. Né? Então eu coloquei ali por volta de. Deu um pouquinho mais de 200 gramas, eu acho que foi 210 gramas dessa sopa de patinho que eu coloquei para levar para ele tomar. Eu não sabia se ele iria tomar tudo, acabou tomando tudo. Então, ou seja, a gente fez isso que era justamente para saber o quanto ele consumiu. E o consumo dele. Durante a prova, em calorias, por mais que seja de carne, que as pessoas acham, ah, tem muita caloria e tal, a gente viu que ele consumiu menos de 500 calorias. Né? Foi
Não.
480 calorias de consumo ao longo da prova, né? De carne, e ele teve um gasto calórico de quase 20 mil calorias.
Nossa
Né?
Senhora. Quer
Então,
dizer, então é realmente um jejum. Não tem nem como você questionar
metabólico.
que é um jejum. Não, eu não diria nem que ele chega a ser metabólico, sabe, Aline?
A
Porque
gente pode,
o
eu acho que
nível de
dizer que
gasto,
metabólico,
né?
mas aí o que que acontece, né, que a gente vai falar depois aqui, ele consumiu, né, os corpos cetônicos que entram aí, né, o café com os corpos cetônicos, que vai ter ali uma quantidade de MCT, né, de TCM. Então entra ali um tiquinho mais de caloria, vamos dizer assim, e que aí a gente entende que a gente sai, né, teoricamente, sendo bem purista, de um jejum calórico ou de um jejum fisiológico, né? O que não,
Perfeito.
desmerece nada a
Não,
façanha,
de jeito
né?
nenhum.
De forma
De jeito nenhum.
nenhuma, né? Então, só para reforçar o que a Letícia falou, a sopa era carne só pura, tá, né? Sopa, a gente pensa sopa, batatinha, cenourinha, não. Carne, carne apenas, né?
Tava muito
Vale
gostosa. Não, sem dúvida.
grifar.
Sem dúvida, porque eu estava conversando com o Ciro está fazendo uma preparação para o Ciro Campos, né, cardiologista, ele está fazendo uma preparação
O triatlon, né?
para o triatlon, né? E eu estava conversando com ele numa live e ele me falou uma coisa que eu achei super bizarro. Os caras da elite do triatlon agora estão usando 150 gramas de carboidrato
Sim.
a cada
Nem
45
absorve.
minutos.
Sim.
Nem absorve.
Gente, 150 gramas de carboidrato a cada 45 minutos para um cara que vai passar 6, 7 horas em exercício é 1 quilo de açúcar.
Né?
1 quilo de açúcar. É um negócio assim bizarro quando você pensa no que essas pessoas estão fazendo e na destruição que elas estão promovendo para o corpo dela, sem nem saber que estão destruindo, né?
Me mandaram esse é um atleta de alto nível aqui, americano, e cara, sempre me mandam, Henrique, coisas assim bizarras. Aí eu falei, cara,
Assim,
vamos
a gente se
ver daqui a
acostuma, né?
10 anos. Vamos ver daqui a 10 anos a história desse atleta. Vamos ver daqui a pouco.
Eu acho que a gente
Cara,
não precisa nem olhar daqui a 10 anos. Olha o corpo, a
até menos, né?
diferença. Não, você olha a diferença do corpo. Eu gosto sempre de comparar isso, assim. Aquela composição corporal que você vê que é muito mais natural quando você não tem esse excesso, né? Você olha muitos triatletas com aquela acúmulo de gordura abdominal, a famosa pochete. Aí você pensa, como é que tem pochete? Alguém que corre 42 quilômetros, pedala 90, nada 10, sei lá, nada, entendeu? Nada 3. Então, assim, não bate, né? Você não consegue enxergar isso de forma adequada. E é a história do não doente, né? do saudável, doente e o não doente, que está, eu acho que ele no meio do caminho. Né? Que nível de sobrecarga você está fazendo naquele organismo que parece que está tudo bem. Mas não é à toa que a gente viu durante essa situação de saúde que a gente passou em 2020, que muitos que você falava assim, nossa, a pessoa não tem comorbidade nenhuma, não tem problema de saúde nenhum.
E morreu.
E foi um peteleco, foi um peteleco que fez com que ele... Então, assim, alguma coisa não estava certa.
Alguma coisa de errado não está certa.
Está certa, né? A gente sabe que um esporte de endurance nesse nível é uma sobrecarga orgânica absurda, né? Então, por que eu vou sobrecarregar mais ainda o meu metabolismo com isso? Então, a conta vai chegar, né? Chega no final. E eu acho que não precisa esperar muito tempo, não. Acho que se você olhar os dois corpos, né? O corpo fala.
Sim.
Então, essa eu acho que já é a expressão. E eu vejo assim naturalmente, como você vê nessas provas, a diferença de quem é um alto consumidor desse excesso de energia e quem não é. Você vê que o corpo é absolutamente diferente.
É verdade.
E o que é triste ver pensar, né, Aline, é que tudo isso está dentro de diretriz nutricional, né? Esse aqui é o mais triste, porque a gente, né, cada vez mais a população está mais metabolicamente doente e parece que mais, como, né, o Ciro falou ali, mais o pessoal está consumindo açúcares em forma aí dos géis, e isso aí é um caminho realmente para uma doença, né? E como eu falava pro Alessandro, que ele era antes, era fofo, né? Por mais que tenha ali um corpo magro, mas é um corpo inflamado.
Sim.
Né?
E um detalhe que é importante também, que eu acho que nisso tudo, né? Eu lembro que a Ana me perguntou isso, porque assim, o Alessandro tá aí com quatro anos e pouco de carnívora, eu vou completar 4 anos no final do ano, né? Em outubro desse ano eu completo 4 anos em 90% carnívora, os outros 10% animal-based, né? Em 2022, eu fiz a minha primeira maratona, que eu fiz também em jejum, né? Absolutamente em jejum. Eu terminei a prova com 18 horas de jejum. Só consumi, e o meu jejum calórico, né? Eu só consumi água e sais, né? Certo. Como foi a primeira maratona dessa ultramaratona do Alessandro, também foi assim, né? No dia seguinte... No mesmo dia, você tem aquela dor muscular porque você fez um esforço,
normal,
né?
Claro.
E a gente conversou sobre isso. A maratona é diferente de uma outra maratona, porque na maratona você entrega de um jeito diferente, você trabalha teu corpo de uma forma diferente. No dia seguinte, eu estava treinando CrossFit. No dia seguinte, eu estava como se nada tivesse acontecido com o meu corpo. E aí a Ana, que estava com a gente no staff, perguntou, ela falou assim, mas como é que funciona isso? É isso, assim, a tua escolha de alimentação, de estilo de vida, de tudo, vai influenciar nisso. Então, assim, a inflamação é muito menor. Por que o Alessandro está conseguindo já estar ali, sei lá, 2, 3 dias depois ele estava trabalhando, enfim, nem sei direito, talvez até menos, porque o corpo responde de uma forma diferente.
Não, no dia... nós acabamos de pela manhã, segunda-feira
segunda-feira já estava trabalhando. Trabalhando não, porque o Alessandro trabalha no escritório, sentado, né? Sim. Não fez nada. Não, né? O escritório carrega coisa, leva coisa, sim. Dirige. Não é isso.
É tipo crossfit.
Então, assim...
O Alessandro faz é tipo crossfit.
Isso. Você vê essa diferença. O que a gente está falando é isso, assim, essa inflamação não acontece. Né? Então você tem uma recuperação que é muito diferente. Você vê aquele que desce a escada assim, meio tortinho, né? E aquele que desce a escada, claro, ninguém está dizendo que é zero, caramba, não senti nada. Aí também o corpo tem, né? Você tem destruição muscular ali, né? Você tem todo um esforço que acontece. Mas é muito diferente. E aí é isso, assim, são pequenos detalhes que você vai olhando ao longo do percurso como um todo, né? E que você vê a diferença dessas escolhas, né?
É verdade, é verdade. E isso é fantástico, né? Essa parte da recuperação é algo que faz sentido para todo esportista. Eu acho interessante como é que as pessoas elas não levam isso em conta, né? Porque o que a gente mais vê são as pessoas literalmente se quebrando após uma prova e não conseguindo se recuperar, passando 5, 10 dias sem fazer nada porque não conseguem, simplesmente porque está tudo quebrado, né? Então É bem importante. Fala um pouquinho sobre a prova. São 190 quilômetros, que dá 118 milhas, é isso?
Sim, é uma prova que a gente corre em torno de um lago chamado Okeechobee, e ele, depois dos grandes lagos do Canadá, né, ele é o primeiro lago assim da América, né, da América
Certo.
dos Estados
Estados
Unidos, né,
Unidos, né?
de tamanho, né. Cara, é um cenário assim impressionante de
Exato.
beleza, cara, né. A gente eu já tinha ido lá uma vez, mas não era naquela, é óbvio, né, na situação de pôr de sol, na situação de sol nascendo. Cara, eu fiquei apaixonado pelo lugar, né? Cruzamos ali com vários animais. Eu e a Ana, nós vimos dois ursos, né, que no momento eu falei assim, cara, que coisa aquilo ali, cara. Eu falei assim, cara, não pode
Ainda
ser
bem
um
que você,
urso.
ainda bem que foi à distância, né, Alessandro? Que o urso é
Sim,
um
foi à
negócio que não é muito
distância.
bom você ver de
E
perto,
eu
né?
Cara, e eu tô tendo esses encontros com a natureza aí muito assustadores, né? Já tive encontro com o tubarão, agora com o urso. Aí depois eu peguei informação, o pessoal, ah, esse urso aí não é aquele urso lá do norte, não, ele não ataca, não, mas pô, fiquei sabendo depois só, né? Mas enfim.
Não, e outra coisa, ele não ataca, mas se ele resolver te dar um abraço, já te
Poxa
quebra
vida.
todo, né? Ele não
E
ataca,
isso.
ele é muito amoroso, ele quebra você no abraço, né?
E não foi de dia, não, tá? Foi no meio da madrugada.
É, foi no meio da madrugada. Aí eu falei até com a Ana, eu falei assim, cara, só falta levar um pega de urso no meio de uma ultramaratona, pelo amor de Deus. Pega de cachorro a gente levava muito no Brasil, né? De bicicleta, então. Mas enfim, uma prova fantástica, sensacional. Tinham, se eu não me engano, 34, mas acho que não largaram 34 atletas. E a prova muito bonita, muito bacana de fazer, provavelmente. Eu devo voltar ano que vem conhecendo um pouco melhor a prova, né? É uma prova nova para mim, não sabia como é que era ali a questão de terreno e tal, mas teve um trecho lá de 25 milhas, Henrique, que era pedras, né, cascalho. Cara, ali machucou bastante ali. Aquilo foi um trecho à noite, né, Letícia? Lembra? A Letícia estava um trecho grande comigo de bike. Era um trecho muito difícil. E é uma prova de ali. Todo mundo fala, ah, mas quantos tinham? Todo mundo fala, ah, quantos tinham? Falei, cara, isso não é prova para 200, 300, 500
Claro.
pessoas, não, cara. Isso, põe isso na tua cabeça. É uma prova para poucos mesmo, não é
Tu é
para.
doido, cara. São 190 quilômetros. Com
Sim.
190 quilômetros, o pessoal que está assistindo a gente, 190 quilômetros, eu vou e volto para cidades longe daqui de onde eu tô. São percursos que eu faço de carro, que
Que
duram 3 horas, 4 horas para chegar no lugar, entendeu? E o cara foi correndo.
Minha filha que falou assim, dá pra gente ir pra Orlando então, né? Você correndo.
Pois é.
É, por aí. É.
Exato.
Por aí. Mas uma prova muito bonita pela natureza, né, meninas?
Massa.
Muito bacana,
Não.
muito.
Tem, maravilha. Quando o Alessandro me convidou, né? Falou assim, vamos pra Lodge, é onde ficam os jacarés. Eu já imaginei que era tipo um pântano. Eu falei
Aquela
assim,
coisa
deve ser
feia, né? Aquela
aquela coisa
coisa, né? Aquele
feia,
negócio meio esquisito e tal.
Exatamente, eu falei, cara, nós vamos dar de cara com jacaré, aquela coisa. Quando eu vi, assim, eu falei, gente, que coisa maravilhosa. E assim, é tão lindo. É uma coisa que o pôr do sol parecia lá do Havaí, né,
Sim,
Alessandro?
é, lembra.
Lindo, assim, aquele pôr do sol maravilhoso, aquela água do lago ali. Assim, foi um visual. Eu aproveitei muito ali a natureza também. Foi. A
O
gente aproveita.
lago. Ah, desculpa, fala, Letícia. Não,
Não, a
eu ia
gente
perguntar a
aproveita
distância ao redor do lago, a circunferência. São
Sim.
quantas voltas?
Não, uma só.
Uma?
Uma
É,
só?
Henrique, se você
Ah,
olhar o mapa da
só? O lago é
Flórida.
gigantesco.
Não, se você olhar o mapa da
É,
Flórida,
ela é grande.
mais na direção de Miami, né? Você vê um buraco azul, né? Um buraco de água grande. Assim, você fala assim, nossa, tem um buraco no meio aqui no final da Flórida. É ele.
Ah,
Essa é a
entendi.
volta inteira nele só. E ele tem uns pedaços que tem tipo uns canais, né? Então tem umas pequenas represas. Fantástico.
Coisa
Negócio
mais.
assim. Coisa mais linda. Aí tem áreas que parece que você fala, ah, tô numa praia. Não, não é praia. É do lago, que você não vê, né? O outro lado, você acha que você tá no mar
Sim.
aberto. E não é. É um lago. Você não tem visão lá na frente, né? Você só enxerga o horizonte.
Tô vendo aqui
E
agora, é
o mar é de
gigantesco
barcos.
mesmo.
É enorme. É
É.
enorme. É enorme. É enorme. E aí você tem os pedaços no trecho do lago que tem tipo uma reentrância. Então ele é como se ele tivesse que sair um pouquinho do percurso do lago, porque não tem ali a pista. Aí corre um pouquinho na estrada, tanto que a gente fez uns 3 quilômetros e pouquinho na estrada, já no cair da noite, assim. Aí eu fiquei, eu tava na frente dele. E aí eu mexi com ele, né? Meu marido, ele é especialista em segurança, em gestão de risco.
Eu lembro.
E aí, eu falei assim, não, agora pode deixar que eu vou com ele de novo. Eu tinha corrido mais ou menos uns 25 quilômetros com ele, e depois eu fui para esse trecho que era que andava, corri os 3 quilômetros. Que aí você corre um pouquinho na estrada para poder bypassar essa parte que não tem o caminho, vamos dizer assim, no lago, para entrar nele de novo um pouquinho mais à frente. E aí que tava começando a cair a noite, aquela coisa, aquele horário da penumbra, que é péssimo, né? Assim, no cantinho realmente da estrada. Então, aí eu falei assim, bom, eu vou me jogar para dentro da estrada pro Alessandro poder correr na parte que realmente dá para correr. E aí começou a ficar muito escuro. Aí eu pensei no meu marido, eu falei assim, vai ficar escuro, eu vou levar a luzinha. Aí eu fui na frente com a luzinha, aí eu fazia assim com a luzinha, ó, para os carros verem que a gente estava vindo, porque tinha carro que vinha na nossa direção, assim, eu falei, meu Deus do céu. Aí fiquei, calma aí. E aí depois você volta pro lago. Tem várias, sabe, saídas, tem uns pedacinhos que você sai e volta dele. É muito grande.
Muito interessante, muito legal. Muito legal. Acho que essa é uma das coisas mais legais desse esporte, né? Não diria nem da ultramaratona, mas da corrida de uma maneira geral. Né? Eu tô voltando a correr devagarinho aqui, porque eu também nunca fui um cara de corrida, sabe, Alessandra?
Tá se preparando.
Né? Tô,
já talvez, começou ali.
Talvez eu esteja me preparando para a próxima encarnação, né? O seu maratonista.
Você está se preparando para ser staff.
Sim. Mas assim, eu sempre gostei, eu sou um cara que gosta muito de natureza, né? De serra, de praia, de floresta, de tudo que envolve natureza sempre me agrada muito. E uma das coisas que eu fazia quando eu corria um pouco mais era que eu visitava uma cidade, eu conhecia a cidade correndo.
Adoro.
Eu saía no domingo legal. De manhã, entendeu? Por exemplo, eu tava na época que eu era representante de vendas, né? Eu ia fazer algum treinamento, alguma coisa em outra cidade. Então, domingo de manhã, eu acordava cedinho e ia correr pela cidade para conhecer a cidade. Tá entendendo? Legal. Pelo menos se fosse uma cidade grande, conhecer os arredores de onde eu tava hospedado. E sempre era muito, muito gostoso, porque era uma corrida despretensiosa. Não ia para treinar, eu ia para conhecer a cidade. Então eu parava, batia foto, sabe? Uhum. Corria mais um pouquinho e estava aqui numa paisagem, sentava, relaxava, dava uma olhada. Então é um esporte muito, muito democrático, né?
Se
a gente parar para pensar.
Carrega um tênis para qualquer lugar.
Tá resolvido.
Não precisa de uma academia, de uma estrutura de aula.
Não precisa de nada de estrutura. Você não precisa nem estar de camisa. Basta você estar de short, tá resolvido. Sim. Sem problema. É. Né? Aí tem uma pergunta que eu ia te fazer, Alessandro. Você é um cara muito ancestral, né? Um cara que... Uhum. Você provavelmente é um descendente daqueles caçadores, coletores que matava o bicho no cansaço, né? Uhum. Que era aquela corrida de persistência, sim, né, e tal. Caça por persistência que o pessoal fazia. Mas você corre com tênis, como é que é o teu aparato de corrida, cara? Isso é uma curiosidade que me bateu agora, entendeu?
Não, a gente caminha com a ancestralidade e a tecnologia junto, né? A gente monitora né, tudo, tanto que a gente tem vários dados aí, né? Eu não aboli a tecnologia, mas eu uso tênis, eu tenho uma marca que eu uso, que eu gosto muito, mas meus tênis...
Que
não me patrocina, eu tive que comprar mais dois, porque os que eu corri a última prova agora já foi pro saco há muito tempo. Uhum. Essa compra de tênis é constante, né?
Vamos fazer um adendo, né? Esse tênis foi aquele lá de 2021 do Ultraman, não foi?
Sim,
ou seja, desde 2020 ele trocou agora.
Pois é, eu já ia dizer, o cara tem bicicleta de 2000, não sei quanto, tênis de 2000, é ancestral até nos aparelhos, né, que ele usa.
Só que o tênis fica, né, com o formato já do pé, você usa a tecnologia, ao mesmo tempo você tá quase com o pé no chão.
Com o pé no chão, por aí.
Nunca pensou em correr com aqueles sapatos mínimos, Alessandro? Ou esse tênis
five,
já tem um perfil mínimo?
Five Finger.
Ou Five Fingers, não. tem um da... Aqui no Brasil eles estão com alguns, né? Tem um da Fiber, que tá sendo muita propaganda e tal. Eu corro com eles. Quando eu corria, vamos dizer assim, um pouco mais distante, eu cheguei no máximo a correr nada perto de você. Eu cheguei no máximo a 16 quilômetros de corrida. Eu sempre corri com ele, porque eu tinha uma dorzinha no joelho. E aí eu li um livro chamado... eu li um livro chamado Nascido para
Nascido Correr. Nascido para Correr. Uhum. Born sim, to já li. Uhum.
É fantástico esse livro. Tem, ele está por aqui.
Sim, sim. Ele é muito bom.
Ele está aqui.
Qual o nome dos índios mesmo, Aline? É,
livro aqui, ó.
Eu vou lembrar
sim.
agora.
São os tararumaras.
Né? Tararumaras.
Que são os índios mexicanos que correm sim. 50, 60 quilômetros por dia com as sandalinhas.
Uhum. E aí eu disse, tá igual o André Burgos.
É, exatamente. O André Burgos corria com essas sandálias, né? E aí eu disse, cara, pô, eu vou experimentar. E aí comecei a correr, fiz uma experiência meio desastrosa correndo descalço, porque no primeiro dia eu pisei num caco de vidro que entrou no meu pé. Né? Aí eu disse, não consigo correr descalço, não dá. Meus pés de donzela são muito delicados para isso. Eu vou correr com um sapato mínimo, né? E aí eu comecei a correr com o Five Fingers, que acabou ficando um pouco... fora de condição, porque ele ficou muito... Depois que o dólar deu uma subida, ele ficou muito caro, né? Não dá, é foda você importar. Mas aí surgiu... Mas... Aí eu corria com ele. E, cara, a dor no joelho desapareceu correndo descalço, entendeu? Porque eu tenho uma rotação no quadril, que eu nasci assim, que o pessoal antigamente tentava corrigir com bota, né? Então meus pés são naturalmente assim...
Pra fora, são como os meus.
É,
como o meu.
Eu
também.
E aí toda vida que eu usava tênis, mesmo tênis para minha pisada, que é bem supinada, né? Se você pegar a minha bota, meu sapato...
Desgaste, ele, né?
Porra,
desgaste
nessa região do pé aqui, ele fica, parece que você passou na lixa, entendeu? O resto, tudo novo e você lixou só ali. E aí isso, com o tênis, não me dava essa dorzinha. Parece que o tênis, eu não sei se é o salto que tem, porque o tênis tem uma elevaçãozinha no
final. Drop, o drop.
E aí isso acabava afetando. Quando eu comecei a correr com o Five Fingers, isso desapareceu. E é muito... Eu gosto. E aí, essa minha retomada agora, eu tô correndo. Às vezes eu corro com Fiber. Tem um outro que apareceu agora, chamado Ultra Max, que eu tô experimentando, que também é só...
Tem o Barefoot também aí no Brasil.
Tem o Barefoot. Esse eu não experimentei, Aline. Então, eu acho muito gostoso correr... Porque você sente a agora, claro,
a pisada.
De 190, né?
Não, o que eu faço, Henrique, o que eu faço, isso faz parte do meu treino. Eu tenho um técnico há 13 anos junto comigo, né? E a gente faz treinos regenerativos.
Morales, né?
O Ezequiel Morales.
Ezequiel Morales.
Isso. É, então, ele coloca treinos regenerativos de corrida para mim. O que, que é um treino regenerativo? São zona 1 ali, zona 2 no máximo, bem devagarzinho. E eu sempre faço esse treinamento na grama descalço ou na areia.
Na areia.
Entendeu? Isso já ajuda bastante essa questão aí. E agora, acho que no Brasil aí me mandaram aí há pouco, que todo mundo virou moda agora, o pessoal também correr na grama, mas isso daí a gente já faz há 13 anos atrás, correr o regenerativo na grama ou na areia, né?
Interessante.
Então o tênis ele entra mesmo nas longas distâncias, né? E essa
até marca... para você usar a mudança do piso, né? Tem
piso,
isso. E é muito legal você. É igual quando você põe alguém para treinar na altitude. Você faz um processo de adaptação ali, né? Libera mais eritropoetina, porque o ar está mais rarefeito de oxigênio, você produz mais. Quando você vem para nível do mar, você está num outro nível. É a mesma história, né? Você usa grama, porque é um piso mais difícil para você desenvolver velocidade, a intenção não é desenvolver velocidade, mas você vai ganhando musculatura no pé. O pé tem musculatura.
Sim.
Tem
um
desenho muito legal, que é um pé todo saradão assim, que é isso que a gente tem que desenvolver, até para proteger, né? Para proteger, e eu posso falar de carteirinha, minha face, eu rasguei um pedaço da minha face correndo com um tênis de grama.
Uau.
Na pedrinha de Copacabana, né? Mas aí, assim, vamos tirar. Você criar essa estrutura, não só no pé, como no tornozelo, tudo isso, né? Porque vai ficar forte. E aí, forte para essas situações. Aí você vai fazer o regenerativo do Alessandro, 2 horas, 3 horas correndo, né? Zona 1, zona 2, né? Não é? É o que alguém pensa que é uma coisa, uma corrida inteira, é o regenerativo, né? E aí depois, quando vai para a pista, para correr os 190, ou para correr quantos forem, maratona ou meia, já está preparado.
Isso.
Aí quando você põe o tênis, assim, ele te permite um conforto talvez maior, né, para você correr 190, você ter um calcanhar ali que não sofre tanto. Imagina na pista com os cascalinhos que ele falou, com as pedrinhas, né, é muito ruim. Isso porque ele estava preparado, porque o tornozelo dele sofreu. Então, assim, imagina se ele não fizesse já o que ele faz, né? Então, é legal essa conjunção, como ele falou, da tecnologia com a ancestralidade, né? E não deixa de ser, você correr na grama, correr numa areia. Hoje se faz muito, né, esse treino de base na areia, para força do pé, para força de propriocepção, né? Para você sentir a diferença do treino. Então, você trabalha músculos agonistas e antagonistas. Então, assim, isso é muito interessante e é muito importante, né? Então, assim, aí depois quando você coloca o tênis, você voa. Voa não, assim, não no sentido de velocidade, mas de performar melhor como um todo, né?
Muito bom, muito bom. Uma outra pergunta que eu queria fazer era sobre suplementação. Agora já mais direcionada para a Letícia falar um pouquinho. Você usa algum suplemento? Porque assim... Um gasto de 20 mil calorias que você teve numa prova como essa, tudo bem, você é uma prova, né? Mas no seu dia a dia, o teu gasto calórico, o teu desgaste físico não é pequeno, não é baixo. Não. Né? Você tem um emprego, você tem, você tem a gente pode até dizer crossfit. Que você tem um emprego crossfit, né? Que é um emprego que você dirige o caminhão, desce, carrega a caixa, dirige o caminhão, desce, carrega a caixa.
É um hit, faz um hit o tempo inteiro.
É um hit o tempo todo, né? Você falou, você falou pra mim, acho que uma ou duas lives atrás, que quando você somou todas as... você pegou o seu Garmin, né? Quando você viu o ano...
Não, todo, foi o Oura Ring.
Oura Ring, você tinha feito sei quantas maratonas, sem contar as maratonas. Era só a parte do trabalho, né? Então, quer dizer...
Rotina
de trabalho. Então, 49, é uma coisa demandante, mas... Mas o treino, quer dizer, então você tem um nível de gasto calórico e de desgaste muito alto, né? E que tipo de suplementos são utilizados hoje, Alessandro, Letícia. No teu dia a dia?
Então, Henrique, a gente fez, né, já pelo o monitor aqui do, acho que é o Polar, né? A gente vê que ele tem um gasto calórico médio de rotina ali entre 6 a 7 mil calorias. Né? Então é um gasto bem, bem grande. Eu até nem gosto, Henrique, que ele faça muito jejum, porque é óbvio que comer mais carne dá mais saciedade. Então, assim, eu falo pra ele, não faz jejum. Então, você treina em jejum, depois faz uma alimentação, né? Pra ter pelo menos um aporte, porque só duas refeições por dia não vai conseguir chegar dentro dessa quantidade calórica, né? E para essa prova, Henrique. O Alessandro usou colostro, que já é uma suplementação que ele já vem usando, né, há muitos anos, assim, há muitos anos mesmo, né? Você usa em provas, e é um colostro diferente, porque não encontra aqui no Brasil. Ele é do alemão, Alessandro?
Nova Zelândia.
É um colostro que, né, é especial, né, então para essa prova, o Alessandro usou o colostro. A gente também usou a creatina, certo, da Base Forte, né? Que é do Dr. Marcelo, porque a gente viu que a creatina, né, pelos estudos que eu tive aqui a oportunidade de ler, que ajuda na questão da menor perda de eletrólito. Então, assim, como na dieta carnívora, e ele também, uma particularidade do Alessandro, ele tem uma perda de eletrólitos maior, então a creatina ajuda a diminuir essa perda. Então a gente fez a suplementação de creatina a cada 12 horas, né? Então ele saiu depois de 12 horas, ele fez, né, a suplementação também. A gente usou os shots de cetonas exógenas.
Certo.
Então, a cada parada, né, ele usou ali por volta de 20 shots durante 190. E sempre assim, na hora que tomava, era sempre de 2.
Uhum. Né, de 2. 10 gramas de BHB.
Certo. BHB. E os eletrólitos, né?
O BHB que você usa é sal ou é éster?
Esse eu acho que é éster.
É porque aqui no Brasil a gente só tem sal, né?
Sal. É mais difícil aqui da gente. No Brasil,
aqui tem bastante de éster já, e alguns com umas marcas, até com sabor infinitamente melhor, que é uma coisa, às vezes, difícil, né?
Eu nunca cheguei a experimentar o Extra e todo mundo fala que é um negócio bem...
Não, não. Aqui, tem umas, aqui tem umas oportunidades boas de fazer
legal,
uso.
Legal, legal.
É, que usa. E o eletrólito, Henrique, sim, que sim. É uma das coisas que a gente não descuida. Porque a perda de magnésio, a perda de sódio para o Alessandro é muito alta. Tanto entendi. É que durante a prova a gente fez também os testes de urina para ver como é que estava a perda, né, de água, desses sais, né? É, num primeiro momento a gente conseguiu pelo menos com que ele iniciasse a prova bem hidratado, né? Teve um momento que teve uma queda ali da hidratação, aí a gente faz essa reposição. Então, ela voltou, mas depois de um certo momento, né, Aline, a gente viu que ele estava desidratado, né, mas também porque às vezes ficava por um período muito longo, né, sem a gente dar a suplementação para ele, porque a gente não ficou muito do lado, né, no início, né, Aline, que a gente, ele foi mais sozinho.
Inclusive, assim, eu fui a primeira a correr com ele, né, ele já tinha corrido 2 maratonas. Ele já tinha corrido 2 maratonas, aí eu entrei e a gente correu junto 25. Nisso eu carreguei com ele, então para ele não, né, para isso não atrapalhar, então eu fui com a mochilinha e fui carregando ali eletrólitos e água. E é interessante mostrar isso, porque assim, a gente fala assim, a hidratação é água, não é só água, né? E ele, com essa particularidade que a Letícia falou da perda de sais minerais com uma facilidade maior, e você imagina correndo ali, tava de noite estava muito frio, mas a gente pegou um trecho de bastante sol, né? Teve uma hora que deu ali uma... Só que aquele ventinho ali, você nem percebe, né? Eu até falei assim, falei, gente, eu quase nem suei. Quando eu passei a mão assim, era que era sal puro. Sal puro. E foi muito interessante, porque ele tinha dado uma baixazinha energética, que foi quando eu entrei em seguida. E quando a gente mediu e mediu na urina, ele tinha desidratado e tinha perdido sódio. Sódio estava baixo. Então foi até uma hora que ele comeu a carne... Né, que a gente falou que já vai ter um sal ali e tudo, e fez mais reposição ali, caprichou mais nos eletrólitos, que a gente levou na forma líquida, né? Uhum. E aí ele me falou assim, pô, deu uma melhorada.
Deu uma,
e a gente, esquece disso, que foi a hora que ele saiu basicamente do jejum. Foi a hora que ele saiu basicamente do jejum calórico. Né? Então entrou o sal aí, e aí quando a gente fala dessa história do jejum, da gente, né, me senti mal e tive que comer. Eu não tive que comer. Pensa primeiro na questão da hidratação, né? Porque a gente vai perdendo, a gente vai perdendo. E a hidratação que vem sempre acompanhada da real hidratação, porque se a gente põe água pura, a gente está diluindo mais ainda os sais, né? Então, assim, foi exatamente isso. Teve um trecho que ele fez muito sozinho, que foram essas 2 primeiras maratonas. Uhum. No primeiro momento a gente conseguiu dar, mas chegou uma hora que precisou realmente, e aí foi quando a gente começou a entrar com ele, e que aí também, como ele falou, entra a energia, essa coisa toda de estar indo junto ali, e aí ele conseguiu voltar a repor um pouquinho melhor essa água com os sais.
Perfeito.
E assim, por a gente já estar, eu já fazer o staff muito tempo, então eu já consigo também identificar isso. Então quando ele começa já meio que, começar as primeiras reclamações, você pode saber porque ele está desidratado.
É. Que ele começa a ficar cranky.
Começa a ficar meio azedo, você pode estar desidratado. Pode.
Começa a dar esporro, né?
Começa. Tipo assim, a gente já está acostumado.
Sim, chefe. Não, chefe.
Chefe. Isso acontece. Aí você fala, provavelmente é desidratação, então tá na hora da gente repor, às vezes. Por exemplo, a gente fez as cápsulas de sais, né? A gente usou uma suplementação mais densa, né? Então não dava a cada hora. Mas quando ele começou a reclamar e a gente viu que tava mais baixo, eu diminuí o tempo. Então, certo. Eu acabei diminuindo desse tempo também. Então, essas percepções, Henrique, que a gente como staff tem, porque às vezes a gente tem ali uma programação, ou então o que a gente vai fazer de estratégia, mas isso pode mudar ao longo do percurso, dependendo de como que ele vai respondendo. Né? Então, essa resposta, eu, né, pude perceber ali, e com a gente tem a tecnologia, né, a gente fala do primal, mas a gente também traz essa tecnologia com o teste da urina, isso facilita a gente ter também essas condutas.
Entendi. Quer dizer, interessante. Vocês determinam uma estratégia, tem uma linha, um fio condutor, mas sim, esse fio, sim, condutor não é uma coisa escrita em pedra. Ele pode ser alterado, não, de acordo com a, sim, situação do momento, né? Certeza, sim, se, por exemplo, esse dia tivesse mais chuva, mais frio, por provavelmente, sei lá, provavelmente mudaria algum dos procedimentos, né?
Sim, provavelmente. Se tivesse mais quente, por exemplo, isso, sim, mudaria também.
Os corpos, a cetose, né, Aline e Letícia, Henrique, depois a gente queria até ouvir tua opinião. Eu usei o sensor, né, que, uhum, o pessoal da Cibio me mandou, mas ele não estava...
Ah, você está usando? Né?
Não, vou botar essa semana.
Ah, tá, legal. Então, estava se mostrando que eu, antes que eu coloquei, né, antes da prova, não, que eu não estava em cetose, estava zero, zero, zero. Uhum. Aí depois a gente começou a fazer o capilar, dava ali uma diferença de 0,5, 0,8, então não estava batendo.
Cetona é um negócio realmente bem complicado de você medir, né? Porque a quantidade, uhum, se você pensar naquele número, né? Aquele número ali, quando você mede glicose, você está medindo miligramas por decilitro.
Decilitro, exatamente.
É, então você tem uma coisa um pouco mais palpável. Quando você mede cetona, você está medindo milimol. Então
milimol é
um trocinho.
E a outra coisa que a gente ponderou, Henrique, a gente já conversou sobre isso quando a gente fez o nosso jejum de 7 dias ano, uhum, passado, né? A Fernanda mediu e o dela ficou bacana, ela validou meio que o medidor dela, uhum, com a medição nas fitinhas, né, no capilar, ela falou que estava muito próximo, a variação dela foi pequena, né, é claro que a gente, foi uma medida, talvez possa até ter dado, tá com algum erro, né, a gente não sabe, né, ele é, uhum, relativamente novo comparado
ele tá em processo, né?
Isso,
ainda, né?
Mas ela conseguiu ver que ficou legal. Eu não vi as medições da Gabriela, que a Gabriela também fez, né? A Gabriela Furlin também fez as medidas dela. E como é que funcionou, e eu vou fazer as minhas aqui. Mas uma coisa que a gente ponderou quando a gente fez o jejum de 5 dias ano passado, é que assim, depois que a gente tá adaptado a essa questão do jejum, adaptado a trabalhar muito mais em cetose, e a Fernanda também fala isso, o corpo começa a ficar muito inteligente e não vai ficar produzindo, uhum, cetona, torto e direito, sem necessidade, né?
Exatamente.
Eu não sei, sim, se o Alessandro tivesse mantido ali o sensor e durante a prova tivesse avaliado quando ele chegou a valores um pouco mais altos, porque eu, Aline, trabalhando aqui, né, no meu dia a dia em carnívora, treinando, né, eu tenho um treino diário normalmente de... 2 horas, 2 horas e meia, entre o crossfit, uhum, e corrida, o crossfit e a musculação, que eu vou encaixando aqui ao longo do meu dia, eu fico com 0,4, 0,5, 0,4, teoricamente, se forem, ah, não, você nem tá em cetose. Não, para mim, que já tô adaptada, é a, uhum, produção mais do que suficiente, eu não vou ficar produzindo à toa, né, sem necessidade. Então, assim, talvez ele tivesse ali com aquele basalzinho ali, que o sensor não tava conseguindo pegar, e que se ele começasse ali a prova, aquilo ali, de repente, ele fosse conseguir captar um, sim, pouco melhor, sim, né? Não é produzir à toa. Você também, né? Você para entrar em cetose, você demora, né? Você
demora,
tem que ficar
muito,
em jejum. Eu, normalmente, depois de 24, 36 horas, é que, de repente, meu corpo faz assim.
Isso, dá um estalo.
Né? Então, assim, eu acho que é isso. Eu vou tentar validar esse pensamento também fazendo aqui, né? Porque, uhum, o Alessandro... A gente combinou, eu vou fazer e vou passar também depois para ele.
Uhum. Cada corpo é um corpo, né?
Exatamente.
Tem uma diferença. E assim, às vezes um pouquinho de insulina que você libera por conta de uma carne que você comeu, já te tira de cetose.
A mais, exatamente,
né?
Exatamente.
Outra pessoa já não tira. Então você,
exatamente,
pega assim... E assim, a gente não tem um padrão do ponto de vista de composição... De carnes, né? Você pega uma fraldinha, uhum, desse boi aqui,
uhum, é diferente.
Mais, menos gordura, mais, menos...
Um mais, outro, sim, um pouquinho menos, né? Um pouquinho mais de colágeno nesse, então
qual é a beleza de você usar um monitor contínuo de glicose? Que já tá mais velho e validado, e agora, como a gente tava falando, né, que o FDA aprovou aqui, sim, nos Estados Unidos, né? Se eu uso para testar, e foi até, eu pedi pra Letícia trazer um para mim, que eu vou fazer um teste para mim também, a minha resposta é diferente da sua.
Exato.
Então você se testa. Será que esse alimento causa este pico de glicose logo de insulina em mim, igual que causa no Henrique? Provavelmente não. Ele é um homem com um X de massa muscular que não é a mesma massa muscular que eu tenho, com um X de percentual de gordura que não é o mesmo que eu tenho.
Uma resposta
Então,
hormonal diferente.
totalmente diferente. Então, assim, isso tem essas
É
variações.
complexo.
E é
Verdade.
por isso que é legal a gente ter a possibilidade de gerar dados sobre nós mesmos, né? E aí
Sim.
gerir a nossa saúde, né? Nada
Esse
melhor para
acompanhamento
gestão do que
individualizado é
dados.
muito
Exatamente.
interessante, né? Muito interessante.
E vale lembrar também, gente, que mesmo o Libre e o capilar da glicemia deu também bem diferente,
Entendi.
né? Aí pode também ser, porque não foi só as cetonas, né? Pode também ser alguma particularidade do Alessandro, né? A gente
Sim,
não sabe
sim.
se isso também, porque ele é fora da curva. Então, será que, né, essa diferença também não pode ser do indivíduo, né? Aí por isso que a gente decidiu e optou fazer só pelo capilar, porque realmente daria um resultado mais fidedigno, tanto de glicose quanto de cetose. Então, ele foi sendo curado ali durante o percurso todo para a gente poder pedir, né? E o interessante é que a glicemia, né, ela sempre ali estável, né? Porque
Super.
em outras, né, em outras ocasiões essa glicemia dele sempre ficava bem mais baixa, mas nessa manteve a estabilidade, né? E as cetonas também, acho que foi 2 pontos,
2,6, eu acho que foi a máxima que chegou.
A mais alta que teve. Então não foi assim uma coisa, mesmo ele utilizando as cetonas exógenas, né? Não foi uma quantidade assim altíssima também de cetonas. Então a gente até, né, Alessandra, a gente até fica com dúvida assim, mas qual será a fonte energética, né? Que é uma coisa que o Alessandro falou. E aí,
É.
será que foi isso daí? Será que eu
Acho
estou
que meus
usando outra
netos vão vir mutantes.
forma?
É muito legal, porque a gente acha, nós, a gente acha não, tenho certeza depois. Eu conheci a doutora Aline lá no congresso,
No Metabolic Health Summit.
dali eu já bati o olho e falei assim: essa daí vai ser uma ótima companheira para prova de endurance. Alto
Olha aí.
astral, além de ser carioca, né, também, né? Tá, desculpa aí.
Ah, bairrista.
Ai,
Aí, Henrique.
Henrique.
Então, Henrique, aí encontramos lá com as personalidades, né, que a gente conhece aí, os nomes, grandes bambambã, e teve dois momentos que eu falei assim: acredito que a gente possa estar fazendo um trabalho diferente mesmo. Quando eu encontrei o D'Agostino, que me deu os ingressos para mim ir, né, por causa da Audácios, né? E ele, quando me cumprimentou, ele falou assim: cara, eu me inspiro muito em você. Eu falei: porra, esse cara tá de lorota comigo. Ele: não, não, me inspiro muito em você, o que você faz é incrível, bababá. Pô, vindo de uma autoridade dessa, né?
Sim, sem
A
dúvida.
gente, pô, legal e tal. Aí a gente conversou um pouco lá, ele tava administrando aquilo tudo e teve que sair. Mas um outro momento marcante também, quando a gente encontrou o tal do Volek, né?
Moleque.
O
Sim,
tal do
muito bom.
Volek. Tava lá eu, Janaína, doutora Aline junto também. Aí a Janaína até que falou comigo: ah, ó, sabe quem tá aí do lado? Eu não conhecia ele fisicamente, né?
Sim.
Sabia o nome. Aí o Volek, eu olhei, ó, interessante, vai lá falar com ele. Eu falei assim: ó, Janaína e tal. Aí veio a doutora Maíra Soleani e me trouxe para falar com ele, né? Aí a doutora Maíra Soleani começou a conversar com ele. Ele tava até com os dois sensores também, um de glicose e o outro de cetose. Aí, quando ele falou isso, eu falei assim: pô, eu vou usar na minha próxima prova. Ele: ah, legal, você vai correr quanto? Eu falei: ah, 190, 118 milhas. Aí ele já ficou ali meio que cabreiro, né? Aí, não, aí a doutora Maíra Soleani começou a contar a minha história, Henrique. Ali eu vi que a gente está fazendo história, cara. Porque o cara se virou para mim com um olho desse tamanho, falando assim: não, você já fez um Ultraman, um Mundial de Ultra, aquele que acontece lá em Kona. Eu falei: não, tem dois, né? O Iron Man. Não, não, eu sei o que é Ultraman. Você fez em jejum na carnívora. Eu falei: sim, e agora eu vou correr com os monitores. Cara, compartilha comigo esses dados. Aí eu falei assim: cara,
Legal.
então estamos fazendo história. Estamos fazendo
Não tem
história.
ninguém
Ali eu falei
fazendo,
assim:
cara. É isso aí.
cara, que fantástico. O cara, é aquele cara que a gente sabe que estuda tanto sobre isso, se impressionou com o que a gente faz, né? Mas enfim, ali aquela confusão ali, pô, conversando, daqui a pouco o cara vai embora, eu não peguei o contato dele para
Porra,
compartilhar e deixa para a próxima. Vou
cara,
perguntar o D'Agostino ver se ele.
não, mas isso é fácil. Todo artigo, cara, procura todo artigo, você vai
Tem
encontrar
a...
lá o e-mail dele.
e-mail.
Tem e-mail,
Essa coisa
tá?
da ciência se comunica muito por e-mail,
Muito, é.
tá?
Galera, eu infelizmente eu tenho consulta agora. Vou
Opa!
inventar de
Que
marcar paciente aqui
bom! Que bom!
de sábado de manhã, porque
A
senão a gente ia
gente.
ficar conversando
É,
aqui
sem dúvida.
horas
Fácil.
e horas, mas sempre é um prazer conversar com vocês. Para a gente poder fechar, quais são os próximos desafios? O que é que tá em mira aí para a gente poder acompanhar?
É, a gente. Eu tô. Daqui a quantas semanas, mais ou menos, Letícia? Ah, sei lá,
Ah,
umas 4, 5 semanas.
quatro semanas,
É, quatro
dia 9,
semanas.
que você chega no Brasil, é dia 9
A gente
de.
volta a correr lá o Ultraman Brasil, aí no Brasil, é óbvio,
Certo.
né? É aquela prova tradicional, né? Na
Uhum.
carnívora, e, enfim, vai ser bacana outra vez repetir essa prova. E no calendário, no final do ano, eu, Letícia e a doutora Aline vamos estar
Já
no
me incluiu.
Havaí.
Convite público.
Aline, agora não pode
Já
mais
era.
falar,
Vou ter que falar com meu marido, falar assim, ó,
Sim, aí,
convidada em
ferrou.
rede nacional e internacional.
Então, nós vamos voltar lá para o Havaí e fazer lá o Mundial, né? Se Deus quiser, repetindo também o feito lá, né? E
Que
vai ser
legal.
muito bacana ter essas duas meninas ao meu lado, são meus anjos da guarda agora.
Muito bom, muito bom. Que legal, cara. Para mim, não é só uma honra dizer que sou amigo de vocês, mas é uma honra fazer parte da mesma época que vocês estão vivendo, porque a gente tem possibilidade de acompanhar isso ao vivo, entendeu? Não ler sobre isso porque aconteceu há 10 anos atrás, mas
Fazendo
acompanhar,
parte.
sabe? Acompanhar esse passo a passo junto com vocês. Isso é absolutamente fantástico. Agradeço demais a oportunidade de ter batido esse papo com vocês.
Nós que agradecemos, Henrique, né? E agora, daqui 4 semanas, tem outra, depois tem outra live, e
Né?
assim a gente
Já, 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 por favor, já estamos
vai indo. Já chegamos.
agendados, né? Não tem essa história, não. Contem sempre comigo.
E já se prepara aí, porque a gente está querendo você no staff junto com a gente.
Vai dar certo, vai dar certo. Vou ter que fazer igual a doutora Aline, tem que conversar com a mulher, né?
É isso.
Leva ela
Mas
também.
eu levei, foi meu marido e minhas filhas foram para lá.
Não, se é para ir, é todo
É,
mundo. Tem que ir todo mundo.
elas foram
Legal
aí.
demais, pessoal.